Nós vamos conversar com a Frente Nacional dos Prefeitos, o secretário executivo da Frente, o Gilberto Perri, está conosco aqui no Gaúcha Atualidade. Secretário, bom dia.
Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha, Andressa, Rosane, à disposição de vocês.
Bom dia.
Os municípios, os prefeitos estão se reunindo, fazendo um consórcio para a compra de vacinas. Eu gostaria que o senhor nos explicasse para os nossos ouvintes, primeiro, como vai funcionar esse consórcio, de onde vêm as verbas e também se é possível que os prefeitos façam essa frente em relação ao Ministério da Saúde, se concorre com o Ministério da Saúde e se há chance de vocês conseguirem fazer essa compra.
Pois não. Essa iniciativa de prefeitas e prefeitos de todo o país não concorre com o governo federal, com as iniciativas do governo federal de aquisição de vacinas. Muito pelo contrário, essa iniciativa vem para somar esforços. Os recursos para aquisição de vacinas podem vir de diversas formas. A primeira delas é do próprio governo federal. Parece contraditório, mas o ministro Pazuello afirmou a prefeitos em reuniões que os prefeitos tiveram agora no mês de fevereiro, que caso os prefeitos consigam proposta firme de aquisição de vacinas, que o governo federal ressarce os municípios dos recursos empreendidos na aquisição de vacinas. Então, existe essa possibilidade, né? Na eventualidade, eventualmente, de um governo ter dificuldades do ponto de vista contratual, ou algum empecilho de ordem logística, enfim, que o governo opte por não adquirir uma determinada vacina, os prefeitos, por meio do consórcio, podem adquiri-la e o governo ressarcir. Essa é uma primeira forma. A segunda forma é os próprios municípios, com recursos próprios, aportarem recursos para aquisição de vacinas. Então, essa é uma possibilidade, e é óbvio que o caixa dos municípios está muito combalido, muito pressionado por diversas despesas, mas também é pressionado por despesas Covid. Então, custa muito caro para os municípios não aplicar a vacina e possivelmente despender e investir recursos na aquisição de vacina seja mais barato do que lidar com a pandemia. Estou dizendo só do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista humanitário, nem se fala, obviamente, das vantagens, né, de se lidar, de se apressar a vacinação da população. E uma outra, e uma terceira hipótese de recursos são doações, né, de instituições privadas, fundações, tanto nacionais quanto internacionais. O mundo todo olha com muita atenção para as autoridades locais brasileiras. O Brasil é uma federação. De poucos países do mundo têm a saúde básica sob responsabilidade dos governos locais, como é aqui no Brasil. Quem é responsável por aplicar vacina é prefeito e prefeita. Então, uma organização dos prefeitos brasileiros no cenário internacional buscando vacinas pode angariar simpatia, pode angariar adesão e, inclusive, recursos internacionais. Então, são essas as estratégias pensadas por enquanto.
Prefeito, há muita preocupação aqui dos nossos prefeitos do Rio Grande do Sul e do próprio governo do estado com a possibilidade de comprarem as vacinas com recursos próprios e essas vacinas acabarem sendo requisitadas, confiscadas pelo Ministério da Saúde. Porque há também uma convicção das empresas de que elas gostariam de ajudar a comprar, desde que, obviamente, essas vacinas fossem aplicadas no território onde elas atuam. Como é que se resolve isso? Há uma iniciativa da deputada Fernanda Melchiona de propor um projeto de lei deixando claro isso, que quando a vacina for comprada pelos municípios ou pelos estados, que elas sejam aplicadas naquele território.
Exatamente. Ainda há muito debate a respeito desse assunto, mas tem essa movimentação dos prefeitos está alicerçada em uma decisão do STF de terça-feira passada. Então, uma decisão muito recente, é de uma semana, a decisão, e os prefeitos já se movimentaram, e a decisão diz que, no caso de descumprimento pelo governo federal do Plano Nacional de Imunizações, estados e municípios estariam aptos a realizar compras de vacinas. Sobre a distribuição, esse é um segundo capítulo. Eu acho que nós precisamos primeiro tratar dos problemas conforme eles vão surgindo, sem antecipar etapas que eventualmente estão lá para frente. O importante é trazer vacina para o país e vacinar as pessoas. E disso, o STF deu uma sinalização. Agora, falta que não é um detalhe, que falta um passo importantíssimo. Quem é que tem autoridade no país para dizer que o Plano Nacional de Imunizações não está cumprindo a sua meta? Uma vez que o próprio plano é revisado permanentemente. Então, esse é o X da questão. Se em algum momento o próprio STF, esse é um cenário que trabalhamos, né, declare, né, que o Plano Nacional de Imunizações não sendo cumprido a contento pelo governo, para dialogar com a sua própria decisão, dizendo que, portanto, estados e municípios estão aptos a comprar vacinas, o Consórcio Nacional de Municípios é a melhor opção. Melhor opção porque vai evitar a judicialização dessas aquisições. Porque, vejam bem, imaginem que prefeitos de diversas cidades do país estabeleçam contatos com laboratórios, com diversos laboratórios, com regras contratuais distintas, com preços distintos, com prazo de entrega distintos. A chance disso ser judicializado é muito grande. O Ministério Público pode entender que o município tal comprou com vantagem em relação ao município tal. Por que que o prefeito fez isso? E aí não vai ter um fim nisso.
Então, agora, eu preciso...
os municípios se organizarem para comprar de forma centralizada oferecerá segurança jurídica a prefeitas e prefeitos.
Eu queria entender, porque tem um ponto aqui que é assim, meio difuso mesmo, o senhor tem razão, é um pouco subjetivo, né? Se não cumprir o cronograma do plano de imunização. Mas se a gente olhar originalmente o nosso cronograma, é um cronograma demorado. E tudo que nós queremos, os médicos querem, as empresas querem, os cidadãos querem, é antecipar a vacinação. Então, não seria o caso de conseguir, com esses consórcios, se ter um plano mais rápido de imunização da população, até para que a economia, primeiro para salvar vidas, obviamente, segundo para que a economia volte a funcionar normalmente. Esta aceleração do plano foge um pouco daquilo que está dentro da decisão do STF. O senhor vê essa possibilidade? E segundo, o grande problema hoje também é que boa vontade todo mundo tem, mas faltam fornecedores da vacina, né? Tanto que a própria Pfizer, que no momento temos só 3 vacinas autorizadas pela Anvisa. A de Oxford, a do Butantan, Coronavac, e a da Pfizer. Mas a Pfizer não está conseguindo também fazer as entregas para os que compraram na Europa, sobretudo. Então, como é que se daria esta aceleração, prefeito?
A pandemia, como você bem destacou, ela é muito dinâmica. E há hipótese também de a pandemia se transformar numa endemia. E, eventualmente, a vacinação ela seja necessária ano a ano. E agora já se discute quais vacinas são mais apropriadas para as variantes do vírus que estão surgindo. Nesse cenário de várias incertezas, essa construção de uma institucionalidade para oferecer aos municípios a oportunidade de ter um instrumento de negociação internacional e de compras efetivo e seguro é fundamental. Então, vejamos, imagine em abril ou em junho, uma nova cepa, descobre-se que tem uma vacina que é eficiente, produzida pelo país X, e o consórcio está apto para isso, e o governo não tem relações diplomáticas com esse determinado país, assim, uma relação muito... não muito boa. Então, nós precisamos trabalhar em todas as frentes. É evidentemente que é preciso acelerar o processo de vacinação, mas o mundo já nos olha com muita desconfiança, né? Nós ainda estamos com o número de mortes crescendo, nós estamos no auge da nossa crise pandêmica. Então, o Brasil precisa tomar atitudes no sentido de acelerar essa pandemia. Foi o que prefeitos e prefeitas fizeram.
Até o momento, o consórcio conta com 100 municípios. Não sei se o senhor tem uma atualização aí e qual é a meta, porque 100 municípios no Brasil é pouquíssima coisa. Somente no Rio Grande do Sul temos quase 500. E qual também é a meta, o cronograma com o qual vocês trabalham, pensando na melhor das hipóteses, se o consórcio conseguir adquirir vacinas, quando nós teríamos doses e quantas seriam elas?
Olha, o consórcio foi lançada a proposta ontem às 16 horas. Às 18, nós tínhamos 100 municípios inscritos. Então, esse número é motivo de muita satisfação. Esse número é um número muito grandioso. 100 municípios, nós estamos falando de várias capitais, de municípios bastante populosos. É um movimento que não é um movimento político. São só 100 municípios de 5.570. O prazo para os municípios manifestarem interesse para aderir a esse consórcio vai até sexta-feira, dia 5. Então, nós temos algumas horas apenas em que esse convite está no ar. Então, a expectativa é que aumente esse número. Não há uma meta para se constituir um consórcio no país. Não é necessário apenas dois entes subnacionais estariam aptos a constituir um consórcio. Então, portanto, ele já está viabilizado com esse número de municípios. Evidentemente que quanto maior o número de municípios e maior a população desse conjunto desses municípios for contemplada, mais força o consórcio terá, mais condições de negociar em escala, preços e prazo de entrega. Sobre a questão de qual é o prazo para o consórcio comprar a vacina, não há prazo. Uma vez que as condições jurídicas ainda não estão dadas. As condições jurídicas, como comentamos há pouco, depende de o STF ou, eventualmente, o Congresso Nacional afirmar não está sendo cumprido o Plano Nacional de Imunizações. Aí teríamos condições jurídicas para fazer a compra. Então, não é possível estipular esse prazo, uma vez que essa decisão não está na mesa. Uhum. Mas o que os prefeitos estão fazendo é se antecipar, porque uma vez que essa decisão venha à tona, a institucionalidade já está construída.
Já está tudo pronto. Eu queria Exatamente. Uma avaliação do senhor sobre o que defendeu, o que sugeriu o Conselho Nacional de Secretários de Saúde ontem. Primeiro, uma adoção imediata de lockdown nos estados com ocupação superior a 85% e ainda um toque de recolher nacional, das 8 da noite às 6 da manhã, para frear de uma vez o coronavírus. Qual é a avaliação dos prefeitos sobre isso?
Os prefeitos têm adotado medidas recomendadas por cientistas, epidemiologistas, no sentido de frear a pandemia. Então, até ontem, a Frente Nacional de Prefeitos publicou estudo, né, repercutiu um estudo do Banco Central Americano, do FED, onde nesse estudo eles demonstram que os estados americanos que adotaram políticas mais restritivas de convívio social estão recuperando a economia de forma mais rápida. Então, essa dicotomia entre pandemia e economia, ela está colocada de uma forma equivocada, segundo os prefeitos, e as medidas de distanciamento social são necessárias para que a retomada da economia seja mais acelerada. É o contrário. Então, infelizmente, essa questão foi muito politizada no país. Não há um posicionamento institucional da frente em relação a essa nota do secretário de Saúde de ontem. Mas sabemos que, por todo o país, prefeitos adotam com muita seriedade, com muito diálogo com os cientistas e com o que vem sendo publicado pela Organização Mundial de Saúde nas recomendações de uso de máscaras, distanciamento, lavar as mãos, álcool gel e todas essas providências que todos conhecemos já hoje.
A gente olha o mapa do Brasil e ele é variável, né? Tem um dia que uma região está com maior número de mortes, no dia seguinte é a outra. Parece que o vírus flutua por ali. E a sugestão dos secretários de saúde, a que a Andressa se referiu, ela é de um lockdown geral no país, né? De medidas restritivas gerais. Isso não está claro para mim, a opinião dos prefeitos, se valeria a pena ou se devemos continuar tendo essas medidas regionais, cada estado adotando as suas, embora o que um estado adota hoje, no dia seguinte o outro seja obrigado a adotar pelas dificuldades que está enfrentando.
É, em outros países, a circulação interna dos seus cidadãos foi bastante limitada em função da pandemia. No Brasil, nós não tivemos a adoção de medidas de restrição de transporte intermunicipal, de transporte aéreo, a não ser situações muito, muito pontuais aqui ou acolá. Faltou e falta uma coordenação nacional de enfrentamento à pandemia, até porque algumas dessas decisões não são de prerrogativa de prefeitos e governadores. Então, nós estamos assistindo o Brasil hoje caminhando para ser o país na pior situação na pandemia. Ainda não ultrapassamos em número de casos, Estados Unidos e Índia, em número de mortes também não. Mas caminhamos de forma célere. Enquanto os outros países diminuem o número de pessoas com contágio, diminuem o número de mortes, nós estamos acelerando. Isso é reflexo da falta de coordenação nacional que tivemos no país e da dubiedade na tomada de decisões e de mensagens encaminhadas à população. Em uma hora se despreza o uso da máscara, em outra hora prefeitos incentivam e até determinam, obrigam ao uso da máscara. Enfim, vamos ser sinceros, ninguém quer, obviamente, todo mundo quer sair de casa, todo mundo quer voltar ao convívio social que tínhamos até 2019, isso é evidente. Prefeitos não estão insanos, fora da realidade, ao pedir à população esse tipo de atitude. Mas o fazem por recomendação científica e sabendo que isso traz resultado positivo para evitar morte e sofrimento. É disso que se trata e esse é o cenário colocado para o país, infelizmente.
Sobre a transferência de pacientes, eu tenho mais uma pergunta para o senhor, porque hoje nós temos a notícia de que Santa Catarina está transferindo pacientes para o Espírito Santo. Essa medida é controversa, houve a época em que vieram para diferentes estados do país pacientes lá da região norte. Como na Frente Nacional de Prefeitos é vista esta política de transferência de pacientes graves de um estado para outro?
O acolhimento, né, de cidadãos brasileiros, de irmãos que residem em outras cidades ou em outros estados tem acontecido desde o início da pandemia. Resta aí agora um debate, não sou epidemiologista, e nem a Frente Nacional de Prefeitos tem um posicionamento institucional a respeito disso. Como você bem disse, é bastante controverso, até porque há especialistas que apontam dos riscos, né, de transferência de pacientes e de novas variantes do vírus estarem sendo disseminadas pelo território brasileiro. O fato é que pesquisamos pouco, investimos pouco em ciência e tecnologia e o mundo alerta, e a Organização Mundial da Saúde alerta para a nossa precariedade na identificação das novas cepas e no controle. Vejam lá, na Inglaterra, estão procurando um cidadão que testou positivo para uma cepa brasileira e estão tentando identificar de qual voo, com quem ele teve contato, fazendo rastreamento. Aqui no Brasil não há qualquer política de rastreamento, a não ser medidas de prefeitos tomadas, né, em algumas situações, mas infelizmente não é assim que a pandemia se desenvolveu no Brasil. Né? O Uruguai, aí vizinho do Rio Grande do Sul, todos sabem quantos casos e quantas mortes tiveram. Mas um caso positivado de coronavírus no Uruguai acendia um alerta e havia uma orientação muito clara para a pessoa permanecer em isolamento, testar todas as pessoas com quem manteve contato. Infelizmente, eu acho que arriscamos demais, estamos pagando caro com isso, com mais de 250 mil mortes, estamos pagando com o comprometimento da imagem do Brasil no exterior, que se deteriora dia a dia.
Nós lhe agradecemos, secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos, Gilberto Perri. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado. Permita-me apenas só um comentário. Eu já estava acompanhando a programação de vocês ao vivo antes de começarmos esse assunto, né? E falaram a respeito de um caminhão com tomates que estava a caminho da Ilha das Flores. Eu lembrei de um curta-metragem na década de 80 chamado justamente Ilha das Flores, que tem o tomate como protagonista. de um curta-metragem maravilhoso e muito atual. Recomendo a todos os gaúchos esse curta-metragem chamado Ilha das Flores.
É do Jorge Furtado, esse curta-metragem realmente inesquecível, muito, muito bem feito e muito premiado também. Eu também me lembro muito do sucesso que ele fez.
Exatamente. Obrigada, secretário. Bom dia a todos. Um abraço para o senhor.